presença muito forte do Senhor aqui, nesse lugar. Mas eu tenho algo para dividir com vocês que tem sido reverberado assim no meu coração. Uma palavra que eu compartilhei com alguns irmãos já. Tem me perseguido durante um tempo, esse último ano em especial. E essa palavra está lá em Juízes capítulo 6. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora. É um texto grande. É um texto que talvez você já tenha lido. Talvez não. Juízes capítulo 6. Eu não vou ler todo o texto, do versículo 1 ao versículo 32. Mas, então, eu vou começar a contar um pouco da história para vocês e vou me deter a alguns versículos para que a gente possa meditar juntos nessa manhã. Quando eu estava orando por esse tempo, também o Senhor me mostrou algumas cordas, algumas correntes e cadeados muito grandes em pés, pernas, mãos, cabeças. E eu creio que o Senhor vai quebrar alguns grilhões nessa manhã, vai dar chaves, talvez, de alguns cadeados que precisam ser abertos. Eu creio no poder da palavra do Senhor. Essa palavra é poderosa para destruir toda obra maligna, toda prisão da nossa alma. Eu creio perfeitamente nisso e creio que você também crê. Então vamos ler. Eu queria começar com os versículos de 1 até o versículo 6. O texto diz assim: os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel, acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam ovelhas, bois e jumentos e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas eram como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los e só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza e o povo pediu socorro ao Senhor. Nesse tempo, queridos, a terra de Canaã era habitada por povos que não eram apenas o povo de Deus, o povo de Israel. E um povo em especial é relatado nesse texto, os midianitas, era um povo que estava oprimindo o povo de Deus num tempo de desolação. E o povo de Deus chegou a essa expressão, né, que a gente vê no versículo 6. Eles oprimiram de tal forma que Israel se viu em absoluta pobreza. Então o povo pediu socorro ao Senhor. Isso estava acontecendo porque o povo de Deus tinha abandonado o Senhor, as práticas do culto a Deus, começou a cultuar outros deuses. E, em especial nesse texto, a gente vê o culto a Baal. O povo se apartou do Senhor, da voz do Senhor, estava nesse tempo clamando ao Senhor por um rei. Deus então começa a levantar juízes sobre a terra para julgar as causas do seu povo. Mas o povo se misturou com outros povos e começou a confiar no seu próprio braço. E o povo estava, então, tão amedrontado, como diz o versículo 2. Porque os midianitas eram muito cruéis. Muito cruéis. E o povo começou, então, a se especializar em fazer esconderijo. A se esconder. Né? E é o que acontece, queridos, quando a gente... Vamos pensar em nós, quando a gente está passando por algum sofrimento. O sofrimento gera medo mesmo. O sofrimento gera essa sensação de pavor que muitas vezes nos paralisa. Mas o que foi que aconteceu com Gideão por conta disso? Gideão é então uma figura que é levantada por Deus nesse momento para libertar o seu povo. Olha o que diz o versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando o trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. Ele estava também nesse contexto de amedrontamento, está tão escondido, ele está lá no lugar onde se pisava uvas, provavelmente para fazer um vinho. Ele estava debulhando o trigo, ele estava escondido ali, ele não queria ser achado. E o anjo do Senhor, versículo 12, apareceu a Gideão e disse: "O Senhor está com você, guerreiro corajoso." Gideão respondeu: "Meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: 'O Senhor não nos tirou do Egito'? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas." Então o Senhor se voltou para ele e disse: "Vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu que estou te enviando." Então, ele tem esse encontro com o anjo do Senhor, queridos. Mas ele estava amedrontado, assim como todo o seu povo. Por quê? Porque o povo era cruel. O povo estava oprimindo o povo de Deus. Eles não conseguiam nem pegar, né, a sua própria, o seu trigo para se alimentar. Eles eram muito cruéis e reduziram Israel a isso. E ele estava com medo, porque o sofrimento gera medo. E por isso, ele começou a criar, junto com o povo, formas de se esconder. Nesse momento, ele estava ali, escondido nesse lugar, totalmente improvável. E é tão forte isso, né? Porque o povo se especializou. O povo fez esconderijo na montanha, num lugar alto, fez esconderijo na caverna, fez esconderijo na fortaleza, nos muros. Era tanto esconderijo, né? E é exatamente o que acontece quando a gente está com medo, né? Quando a gente sai desse lugar da presença de Deus, a gente começa a criar formas, pensando em nós agora. A gente cria formas de sair da presença de Deus, porque a gente não quer ser confrontado por Deus, porque a gente não quer ser corrigido. O medo gera isso, essa fuga. Eu queria que você refletisse comigo. E o que é que alimenta o medo da gente? O que é que alimentou o medo de Gideão? Eu quero que você pare agora para meditar comigo, querido, porque eu creio mesmo que o Senhor quer te libertar desse gigante da sua alma nessa manhã. Um dos fatores que alimenta o medo é a dúvida, essa dúvida excessiva. Não é a dúvida normal que a gente vive, né? As nossas, porque a gente questiona coisas que a gente tem dúvida, porque a gente lê uma coisa e não entendeu, não é isso. Mas é a gente duvidar de Deus. Olha o que diz lá o versículo 13. Para comigo e pensa. Gideão estava numa situação de opressão. Deus falou com ele: "Olha, você é um guerreiro corajoso." Deus não estava olhando para ele como se fosse um homem medroso, embora ele estivesse tendo essa reação de medo. Mas o que é que Deus vê? Deus vê um homem, um guerreiro corajoso. Mas Gideão responde assim: "Meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que está acontecendo isso?" Ele vai e fica na dúvida, né? E se a gente entra nessa, assim como Gideão, a gente começa a ficar cada vez mais inseguro, ficar olhando para o lugar errado. E aí a gente começa a fazer uma outra coisa. Olha o que está lá escrito. Além da dúvida que gera essa insegurança, a gente começa a se lamentar. Olha o que diz a parte B do versículo 13. "E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso disseram: 'O Senhor nos tirou do Egito'? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas." Ele começa a dizer: "O Senhor nos abandonou. O Senhor não quer mais a gente. O Senhor esqueceu da gente." Não é? É como se fosse uma coisa que alimenta a outra. A dúvida: se o Senhor estivesse aqui mesmo, poxa, por que que o Senhor abandonou a gente? Por que que a gente está vivendo uma situação tão extrema dessa? Que Deus é esse que esqueceu de mim? É assim que você está hoje com o seu coração? Poxa, tem tanta gente que prospera. Tem tanta gente que não pegou Covid. Tem tanta gente que está vivendo um casamento melhor do que eu. Tem tanta gente e eu creio em ti, Senhor. Por que que eu estou passando por isso? A gente muitas vezes tem essa reação também. Começa a se lamentar. Depois a gente pode também se iludir, né? E começar a se autodepreciar. Porque o versículo 15 diz assim: "Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés e eu sou o menos importante da minha família." Além disso, de se lamentar, ele começou a ver a circunstância do jeito que ela não estava posta, porque o povo estava ali nessa situação de opressão, porque tinha desobedecido o Senhor, tinha se afastado do Senhor. Então ele começa a se depreciar, ele começa a se ver menor do que realmente ele se via, porque o anjo do Senhor não viu ele daquele jeito, o anjo do Senhor viu ele como um homem corajoso, e ele começa a dizer: meu clã, o de Manassés, é o mais fraco de todos, eu sou o menos importante. E é isso que alimenta o medo. Nesse texto a gente vê isso. E eu queria que você pensasse sobre você. Você tem tido algum desses sentimentos? Você tem tido alguma dessas ações? Você tem ficado com dúvida? Sabe por quê, querido? Pensa aí comigo. Esses medos que a gente tem nos aprisionam tanto, nos fazem nos esconder, que eles vão alimentando, mais do que todas essas coisas que eu falei, eles vão alimentando a nossa incredulidade, a nossa capacidade de perceber a glória, a presença de Deus. A gente começa a desfocar da palavra de Deus e começa a ver as nossas fraquezas, a gente olha para a circunstância, a gente não vê solução nenhuma, a gente fica com os nossos olhos embotados, a gente entra em desespero. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que eu não vim falar de nada disso. Eu não vim exaltar o medo, eu não vim exaltar a circunstância que você está passando. Eu vim te dizer que você pode vencer esse medo. Você pode vencer, no nome do Senhor. Mas como que você vai fazer isso? Como que você vai fazer isso? Eu quero contar rapidamente para vocês uma situação que me veio à memória essa semana. Há mais ou menos 12 anos atrás, nós estávamos, eu e Osite, passando por uma situação de muito pavor para a gente. Não é? Muitos de vocês já sabem um pouco da nossa história familiar, mas naquela época, nós recebemos um pré-diagnóstico de que o nosso filho tinha autismo. Eu me lembrei disso esses dias. E me lembrei de que aquela palavra que a médica trouxe para mim naquele momento foi tão fundo do meu coração, que trouxe um medo, um pavor tão terrível. E eu só conseguia pensar no futuro, eu só conseguia ficar pensando coisas ruins. E eu ficava pensando assim: será que meu filho um dia vai ter um trabalho? Será que um dia o meu filho vai se casar? Eu ficava pensando lá na frente. E o meu pensamento acelerado. Eu tinha muito medo, muito pavor. E eu me lembro claramente de que algumas noites eu dormi pouco, que eu fui para o Google, para a internet, como muitos de nós estão fazendo hoje. A gente fica olhando tudo que diz respeito à Covid, e agora a gente olha para tudo que é a vacina, se a vacina é verdadeira, se a vacina não é verdadeira, sabe se eu vou pegar Covid, se eu não vou pegar Covid, se meu irmão que está na UTI vai morrer, se eu não vou morrer. A gente está com um nível de amedrontamento tão grande que a gente fica assim, a gente não consegue ouvir Deus. Cadê Deus? Onde é que ele está? E eu me lembrei disso. Eu me lembrei disso e agora eu queria que você pensasse comigo nesse texto mais uma vez. Como você faz para vencer o medo? Eu não sei que medo você tem. E não importa o tamanho dele, o que importa é que você vai vencer esse medo no nome do Senhor. Primeira coisa que você tem que fazer, querida, é ouvir a Deus. Ouvir. Olha o que diz lá o versículo 16. Certamente estarei com você. Ele estava se sentindo fraco. Gideão estava se sentindo incapaz, mas o anjo do Senhor fala assim: certamente estarei com você, disse o Senhor. E você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Ele para perceber aquilo que Deus estava falando. Nesse primeiro momento, depois ele vai ter medo de novo lá na frente. Mas a primeira coisa que você tem que fazer, ouve o Senhor, aquieta. Fecha a porta do seu quarto e vai ouvir o que o Senhor tem a dizer. Sabe, naquele momento que eu estava vivendo essa situação de medo que eu falei para vocês agora, eu me esqueci do que Deus tinha falado sobre o meu filho quando ele estava na minha barriga. Eu esqueci. Eu estava tão amedrontada que eu esqueci que o Senhor falou que ele ia viver para a glória dele, que ele ia ser um profeta, que ia ser levantado na sua geração, que ele ia ser como Samuel, que ia ouvir o Senhor. Eu esqueci. Porque eu estava com medo, mas Quando eu voltei para esse lugar, para ouvir, ele disse assim, filha, vai. Vai na minha força. Sabe? Vai na minha força. Agora encara esse medo. Encara. Segunda coisa, encara o medo. Não se esconde. Sabe? Sai do lagar. Sai do lagar. Ele não podia lutar as lutas do Senhor. Ele não poderia se levantar como esse homem corajoso, poderoso, se ele ficasse ali. Então não dá para se esconder. Sabe? O único lugar que você tem que se esconder é a sombra do Todo-Poderoso. Nesse lugar, você pode descansar. Porque Ele cuida de você. Então encare. Saia desse lugar. Saia desse lugar de prostração. Nós já ouvimos uma ministração do Senhor. Nesse lugar, descanso. A paz. Nesse lugar, você encontra a energia para lutar. É tempo de lutar, irmãos. É tempo de lutar. Eu quero, então, te falar de uma terceira coisa. Como você pode vencer esse medo que está te acorrentando, que está te aprisionando, que está te fazendo se esconder? Confia no amor de Deus. Confia no amor de Deus. No amor de Deus não há temor, porque o amor lança fora o temor. Sabe, percebe o cuidado e o livramento do Senhor. Olha o que diz o versículo 23. Olha como estava Gideão. Gideão, depois que ele ouviu essa palavra, ele começa então a querer sacrificar o anjo do Senhor, faz uma oferta para ele. E o anjo do Senhor começa a instruir como devia ser essa oferta. E no versículo 23, diz assim, acompanha aí comigo. Fique em paz. Respondeu o Senhor, não tenha medo, você não morrerá. Olha que tremendo. É uma luta muito grande, é. Mas você vai lutar como se fosse um só homem. Só contra um você vai ter essa sensação. E outra coisa, você não vai morrer. Você não vai morrer com essa dor, sabe? Você não vai morrer. Eu queria comunicar isso para você essa manhã, porque essa palavra o Senhor trouxe para o meu coração. Nessa luta você não vai morrer. Sabe por quê? Porque eu tenho um propósito, diz o Senhor. Ele tem um propósito, porque Ele nos levantou para lutar as suas guerras. Agora, quando a gente vai com o nosso braço, quando a gente vai com a nossa força, quando a gente vai com os nossos métodos, a gente não vai ter a garantia que o Senhor vai conosco. Mas você pode confiar, fique em paz. Perceba o cuidado, o livramento do Senhor, porque você não vai morrer. E depois ele vai instruindo Gideão. Tão lindo isso, irmãos. E aí, eu vou partir para o quarto. Para a quarta coisa que você pode fazer para vencer seu medo, que é construir um altar. Constrói um altar. Confia no amor de Deus, porque você não vai morrer. Essa é a palavra do Senhor. E agora, construa um altar para o Senhor. Isso quer dizer o quê? Olha lá o versículo 24. Então Gideão construiu um altar para o Senhor naquele local e o chamou de Javé Shalom. E até hoje o altar está em Ofra, no território do clã de Abiezer. Isso fala, querido, de um lugar de adoração. De um lugar de sacrifício a Deus. Você está com medo? Vai para esse lugar, fecha a porta do seu quarto. Ouve o Senhor. Encara esses medos aí, sabe? Ouve dele as instruções. Se posiciona nesse lugar. Confia no amor, no livramento do Senhor. E constrói um altar para o Senhor. Do jeito que ele falou, sabe? O anjo do Senhor fala não só de como ele queria a oferta, mas como ele queria o altar. O Senhor não quer só a oferta, Ele também quer o altar. Do jeito dEle, da forma dEle. Encontra esse lugar. E Ele chamou esse lugar de Javé Shalom, lugar de paz. Eu quero te encorajar nessa manhã, querido, a fazer isso. E eu queria então terminar esse momento aqui, lembrando para você de um texto que saltou os meus olhos muito forte nesses dias também. De Atos, capítulo 4. Pedro e todos os discípulos que receberam o Espírito Santo, eles começaram a operar milagres e maravilhas. Mas, apesar disso, também, eles começaram a ser perseguidos pelo nome do Senhor Jesus. E eles ficaram amedrontados. É claro, quando a gente passa por uma circunstância de pressão, de pavor, a gente fica amedrontado mesmo. Mas isso me chamou a atenção de uma forma tão forte, queridos. Pedro, depois de pregar para aqueles homens e se converterem 3.000 almas, ele começa a ser usado pelo Espírito Santo para curar. E ele então cura um aleijado, que muitas pessoas conheciam ali. E aquela cura cria um alvoroço tão grande que os religiosos começam a querer prender Pedro, né? E ele é preso mesmo. Mas ele não consegue ficar lá, porque o povo faz um alvoroço tão grande. O povo estava ali atrás dos milagres e das maravilhas que aqueles irmãos, os primeiros irmãos, estavam fazendo. E então, ele junto com os outros discípulos se reúnem para fazer essa oração. Apesar da perseguição, eles juntos começam a dizer: e agora, Senhor, ouve as ameaças deles, elas estão aí. Mas concede a teus servos a coragem para anunciar a tua palavra. Estende tua mão com poder para curar. E que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E pregavam corajosamente a palavra de Deus. Olha que coisa tremenda, irmãos, isso mexeu com o meu coração, porque Deus falou assim: olha, é na hora da perseguição, é na hora do medo, é do pavor, é nessa hora. Sabe como você tem que orar? Não é para sair dessa circunstância, não, sabe? É para enfrentar essa doença, é para enfrentar talvez esse tempo de deserto, mas sabe para quê? Para testemunhar algo grande. Então eu quero te encorajar nessa manhã, querido, a não orar assim. Senhor, me livra, Senhor, me livra, Senhor, me cura. Eu quero te encorajar a orar. Senhor, me dê coragem para anunciar a tua palavra. Através dessa doença, através dessa dor, através dessa luta. Me dá coragem, assim como o Senhor deu a Gideão, Senhor. Para construir um altar, Senhor. E derrubar o altar de Baal. Nesse território que eu estou vivendo, me dá essa coragem pelo poder do Espírito Santo, assim como o Senhor deu aos primeiros irmãos. Eu quero te encorajar nessa manhã, faça essa oração. Eu tenho certeza que o Senhor vai manifestar a sua glória, o seu poder na sua casa, no seu trabalho. Essa tem sido a oração do meu coração. Eu tenho passado por lutas, continuo passando por aquela história que eu contei para vocês. Mas eu tenho coragem de dizer: Senhor, meu filho vive para a tua glória. E ele vai ser esse profeta que o Senhor falou. E ele vai alcançar pessoas que eu não vou alcançar. Mas pelo nome do Senhor, pela palavra do Senhor que não volta vazia, ela é poderosa para fazer o que apraz. O Senhor vai fazer. Eu creio nisso, queridos. Eu creio nessa palavra. E que o Senhor possa nessa manhã injetar como uma seringa, sabe? No seu coração, lá dentro, uma dose de fé. De uma fé sobrenatural. Para viver essa palavra do Senhor. Que você tenha coragem para anunciar, para testemunhar. Eu quero dizer isso para você. Não peça para sair dessa circunstância. Peça coragem. Eu queria que você botasse isso na tela. Peça coragem para ser usado por Deus para derrubar um altar. E que seja assim. Que se derrube o altar de Baal e que você construa um altar para o Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Não olhe agora. Não olhe agora para os seus medos. Talvez você esteja se sentindo como Gideão nesse lugar assim. Apertado, o que é que eu estou fazendo aqui? Será que foi eu mesmo que pequei? Por que é que eu estou passando por essa situação? Está tudo apertado, me colocaram nesse lugar. E talvez exista uma lamentação no seu coração, dizendo assim: poxa, o Senhor não livrou, nos livrou do Egito, mas para nos colocar agora nessa opressão, nessa situação, e nós já estamos aqui há 7 anos. sendo oprimidos. Não foi eu que criei essa situação e eu estou com medo de que ela não acabe. Talvez esse seja um pensamento que te aprisione. Quando você vai deitar, você pensa nele várias vezes. E é como se cordas, correntes te prendem. E você não consegue romper com esses pensamentos. Mas eu quero invocar a presença do Senhor, o Deus de Gideão, o Deus do varão de guerra, que trocou o nome de Gideão para Jerubal. Não era mais aquele homem só, não era aquele homem escondido, mas aquele homem que derrubou o altar de Baal. Que seja assim, Senhor, que seja assim. Vem romper as prisões, as barreiras. Vem cortar as cordas, vem quebrar os grilhões que nos prendem, que nos amedrontam, que nos colocam nesse lugar de pavor. Em nome de Jesus, Senhor, nos eleva para esse lugar, Senhor, onde não existe mais medo, não existe mais temor, só existe o Senhor. Nós queremos elevar os nossos olhos para Ti, de onde vem o nosso socorro, de onde vem a nossa salvação, de onde vem os livramentos. Nós celebramos os Teus livramentos, nós construímos nessa manhã um altar de adoração ao Senhor, porque o Senhor é o mesmo, o Deus que nos tirou do Egito, sim, o Deus que nos libertou do cativeiro, o Deus que nos libertou da morte, das doenças, das prisões. Tu és o mesmo Deus que injeta essa fé no nosso coração para crer que Tu és suficientemente capaz de operar muito mais do que aquilo que nós pedimos, do que nós pensamos, segundo o Teu poder que opera na Tua igreja, que operou na vida de Pedro e dos discípulos. Segundo esse mesmo poder, o Espírito da ressurreição, o Espírito da vida, o Espírito de salvação, o Espírito de cura, o Espírito Santo. Segundo esse poder, Senhor, nós clamamos nessa manhã, vem nos libertar, vem nos transformar. Nós não somos escravos, nós não somos escravos do medo, nós somos Teus filhos e filhas que Te amam. Louvado seja o Teu nome para sempre, Senhor, pelas Tuas maravilhas, em nome de Jesus.